aceder aos nossos trabalhos. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Ministro. E as senhoras e senhores deputados. Não entraram. Se o secretário da mesa fazia o favor de ler o expediente que tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara de que já se encontram disponíveis nos suportes institucionais da Assembleia da República todas as iniciativas que deram entrada desde a nossa reunião plenária de ontem. E ainda para anunciar que, na sequência da discussão e votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar número 8, relativo ao Decreto-Lei 132, que cria a Agência para a Investigação e Inovação, que procede à transformação da Agência Nacional de Inovação e à sua fusão e à fusão da Fundação da Ciência e Tecnologia e aprova o respectivo regime jurídico, realizada na reunião da Comissão de 9 de junho, informa-se a Câmara que foram rejeitadas todas as propostas de alteração apresentadas em Comissão, considerando-se assim concluído o processo de apreciação parlamentar.
Muito obrigado. Eu aproveitava para lembrar as senhoras e senhores deputados que entre as 9 horas da manhã, ou seja, desde agora até ao meio-dia, decorre na sala do Senado a votação dos órgãos que hoje estão em eleição, que constam no guião, que também foi distribuído atempadamente. Então, vamos dar início à nossa ordem do dia. Proposta de lei número 82 do Governo. E para fazer a respectiva apresentação, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, exploração laboral, a exploração sexual, adoção ilegal, escravidão, mendicidade forçada, prática de atividades criminosas, estas não são realidades distantes, são formas de exploração que ocorrem em Portugal. De acordo com o RASI, em 2025 foram sinalizadas 191 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos, com uma prevalência significativa da exploração laboral seguida da exploração sexual. E segundo o relatório do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, entre 2021 e 2024 foram identificadas 690 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos, das quais 250 vítimas foram confirmadas na sequência de investigação criminal. 39 eram crianças. Estamos perante uma realidade concreta. O tráfico de seres humanos é uma forma moderna de escravatura. Está frequentemente ligado à criminalidade organizada e é motivado pelos elevados lucros ilícitos obtidos por quem explora a vulnerabilidade humana. Foi precisamente para reforçar o combate a este flagelo que a União Europeia aprovou a Diretiva 2024-1712, que atualiza o quadro jurídico europeu e assume de forma muito clara uma abordagem centrada na vítima. É também esse o espírito desta proposta de lei que hoje apresentamos para transpor a Diretiva. Através da alteração do Código Penal e da lei que aprovou o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. O objetivo é claro: colocar a vítima no centro. E colocar a vítima no centro implica uma mudança de paradigma. desde logo porque esta proposta acolhe expressamente o princípio de não punição das vítimas de tráfico de seres humanos. Esta alteração dá cumprimento às orientações constantes da Diretiva Europeia e da Convenção do Conselho da Europa. Acolhe as sucessivas recomendações formuladas pelo GRETA e enquadra-se diretamente no 5º Plano de Ação para a Prevenção e Combate de Tráfico de Seres Humanos 2025-2027. Por isso, importa que nos foquemos no essencial. Estamos de acordo que devemos criar as condições necessárias para que as vítimas de tráfico denunciem ou procurem apoio e assistência, em vez de temerem ser perseguidas por atos praticados como consequência direta de serem vítimas.
Estamos Senhora Ministra, peço desculpa, se calhar o tema não é interessante. Não, eu estava aqui a tentar não interromper a Senhora Ministra, porque é sempre desagradável. Estava a tentar gestualmente chamar a atenção das senhoras deputadas, mas está um ruído na sala que não permite ouvir com respeito aquilo que a Senhora Ministra está a dizer. Está bem? Faz favor, Senhora Ministra.
Sim, eu pedia, é um tema de facto de extrema importância e por isso pedia que nos focássemos no essencial. E volto a repetir, estamos de acordo que devemos criar as condições necessárias para que as vítimas de tráfico denunciem o crime ou procurem apoio e assistência, em vez de temerem ser perseguidas por atos praticados como consequência direta de serem vítimas. Estamos de acordo que a ação do Estado deve concentrar-se no combate ao mal maior, os traficantes, as redes de tráfico e a proliferação deste fenómeno. Estamos de acordo que neste combate não há tempo a perder. É disso que tratamos hoje. Naturalmente que esta norma não consagra uma imunidade geral nem automática. Aplica-se apenas quando os atos ilícitos praticados pelas vítimas sejam uma consequência direta da situação a que esteve sujeita, portanto continuará a ser necessário demonstrar a condição de vítima de tráfico e o nexo direto entre a exploração sofrida e o facto praticado. Colocar a vítima no centro da nossa, tem na nossa proposta outras pressões práticas, assim como tem os objetivos de reforço dos mecanismos de prevenção, de identificação, de proteção e de cooperação entre os Estados-membros. Desde logo, a criação da figura do Coordenador Nacional Antitráfico de Seres Humanos, que assume as funções de relator nacional. Também a designação da SIG como ponto focal para a referenciação transfronteiriça das vítimas. O alargamento do âmbito de aplicação do crime de tráfico de seres humanos a outras formas de exploração, designadamente a gestação, substituição, o casamento forçado ou a adoção ilegal. A alteração do regime de concessão de indemnização às vítimas de crime violento e de violência doméstica, de forma a integrar as vítimas de crime de tráfico de seres humanos. A introdução da interoperabilidade entre os sistemas de informação da Comissão de Proteção de Vítimas de Crime e as bases de dados da Administração Pública e o portal Sítios para agilizar a análise dos processos e o adiantamento das indemnizações. Ontem recebemos o parecer da CNPD. É legítimo que os senhoras e os senhores deputados queiram analisá-lo com a devida atenção. Por isso o Governo não se oporá que a discussão deste diploma continue na especialidade. Mas queria deixar três notas muito claras. A primeira, sobre a urgência. A urgência é evidente, quer pela gravidade da matéria, quer pelo prazo de transposição da diretiva que termina a 15 de julho de 2026. Por isso, apelamos para que seja possível concluir este processo antes do final da sessão legislativa. A segunda é sobre proteção de dados, exatamente. Não podemos cair no paradoxo de proteger formalmente os dados, mas falhar na proteção das pessoas. A proteção de dados não existe para proteger dados em abstrato. Existe para proteger pessoas, os seus direitos, a sua dignidade e a sua liberdade. Por isso, a proteção de dados não pode ser utilizada como forma de impedir a identificação, a referenciação e a proteção efetiva das vítimas de tráfico de seres humanos. Não invertamos as prioridades, senhores deputados, não invertamos as nossas prioridades. A terceira nota é sobre os princípios fundamentais que devem orientar esta discussão. As vítimas de tráfico devem ser tratadas como vítimas e não como criminosas. Quem é vítima de tráfico deve encontrar no Estado proteção, apoio e justiça. E a ação penal deve concentrar-se nos traficantes e nas redes criminosas que lucram com a exploração humana. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei é um passo necessário para assegurar a plena conformidade do quadro legal português com os padrões europeus da proteção de vítimas. Mas é, acima de tudo, um passo no sentido certo, proteger melhor as vítimas, combater melhor o tráfico de seres humanos e reforçar a capacidade do Estado para travar esta batalha. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Manuel Magno Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O Governo traz hoje uma proposta de lei que trata de um dos mais vis e de um dos crimes que podem ser cometidos contra pessoas. O tráfico de seres humanos, uma das mais graves formas de negação da liberdade de uma pessoa por outra, através de coação física ou moral e a proteção das vítimas. O ponto político útil passa por separar a transposição formal da capacidade operacional. A diretiva obriga Portugal a atualizar o enquadramento legal, mas há um grande problema, e aqui cabe a pergunta, senhora ministra. Tem o Estado português meios para fazer cumprir esse enquadramento? A proposta do governo é necessária enquanto transposição, mas pode ir bem mais além enquanto política pública. Note-se que não há uma única referência expressa ao reforço da Polícia Judiciária, da Autoridade para as Condições do Trabalho ou das Forças de Segurança. Não há compromisso com os meios humanos, materiais ou tecnológicos, bem como não há um plano de fiscalização dirigido aos setores onde o tráfico laboral mais se manifesta. O mais próximo que o governo apresenta é uma formação genérica das autoridades. É útil, mas não substitui a capacidade operacional. A proposta transpõe a diretiva, cria o Coordenador Nacional Antitráfico, designa a SIG como ponto focal e altera o Código Penal, mas continua a ser essencialmente uma proposta normativa. Falta a garantia operacional, especialmente a investigação criminal e a fiscalização laboral, pois em Portugal o tráfico tem forte expressão laboral. Cabe uma segunda pergunta. Está disponível o governo a investir no reforço da Polícia Judiciária, das Forças de Segurança, da Autoridade para as Condições de Trabalho ou de equipas especializadas nos setores de risco, tais como zonas agrícolas, construção civil, restauração, trabalho doméstico, plataformas digitais, atividades sazonais, portos, aeroportos e locais de maior circulação de pessoas? O projeto do Chega apresenta uma solução operacional que falta à proposta do governo, que exige reforço da Polícia Judiciária, das Forças de Segurança, da Autoridade para as Condições de Trabalho e demais entidades com intervenção na prevenção, investigação e combate ao tráfico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já se percebeu o sentido da pergunta. Senhora Ministra, com o tempo disponível, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Magno, reforço de meios, reforço da Polícia Judiciária, reforço dos órgãos de política criminal, não tem feito o Governo outra coisa desde que tomou posse. A contratação, o reforço dos meios humanos na Polícia Judiciária, o reforço dos meios humanos na Guarda Nacional Republicana, na PSP, na AIMA, tudo tem sido feito pelo Governo, o Governo está totalmente empenhado. Esta lei vem dar cumprimento a uma obrigação europeia e vem responder adequadamente a pedidos que são feitos pelas organizações internacionais. É nisso que nos devemos focar, os meios humanos existem, serão postos à prova. Temos é que lhes dar meios para que eles possam funcionar. E estes meios são estes que aqui estão criados e espero que possam merecer o apoio também do Partido Chega. Obrigado.
Obrigado, Senhora Ministra. Para a apresentação do projeto, Senhora Deputada Madalena Cordeiro, do Chega, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. O tráfico de seres humanos é um dos crimes mais hediondos que podemos testemunhar. Homens, mulheres, crianças transformadas em mercadorias, exploradas sexualmente, submetidas a trabalho forçado, utilizados, instrumentalizados como se lixo se tratassem por redes criminosas que lucram com o sofrimento humano. Exatamente, lucram. 30 mil milhões de euros em sofrimento humano todos os anos. É nojento. Nojento. Não tenho dúvidas que o sentimento de repugnância por este crime é unânime nesta casa. Mas não posso deixar de dizer que muitos dos senhores que estão hoje aqui sentados têm a sua quota parte de responsabilidade. Na Europa, a introdução clandestina de imigrantes aumentou consideravelmente desde que começou a crise de migração em 2015. Segundo a Europol e a Interpol, mais de 90% dos imigrantes irregulares pagam a traficantes para chegar à Europa. Estima-se que a introdução clandestina de imigrantes gerou um volume de negócios de aproximadamente 6 mil milhões de euros.